Muito bom dia, cidade. Manhã de quinta-feira, 6 de julho de 2023. E como toda quinta, a gente chega por aqui com o Versificando. Bom dia, Simone. Bem-vinda.
Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham pelas ondas da estúdio, seja lá no canto deste mundão afora que nos ouve. Quero deixar um grande abraço a todos. E dizer que hoje a prosa é um pouco mais intimista, um pouco mais próxima de você que nos ouve, que nos acompanha. E uma reflexão, deixo aqui essa prosa, essa conversa, num contexto de entendermos isso, se é possível, entendermos o que é poesia. Edson, já te fizeram essa pergunta em algum momento? Para você, o que é poesia?
Vou pensar um pouquinho aqui, depois te respondo, senhor.
Poesia é algo tão amplo, né? Uhum. Algo tão dinâmico e distinto também, ao mesmo tempo, que mesmo nós poetas, enquanto poetas, uhum, temos essa dificuldade de colocá-la numa caixinha.
O que é?
Descrever o que é. Então, dentro dessa lógica e dessa percepção, nós vamos tendo algumas pessoas que vão, né, trazendo as suas observações sobre poesia. Que depois eu vou dividir com vocês o que outros poetas disseram, ou o que outros poetas pensaram. Eu vou iniciar com um poema de minha autoria, que se chama Presença, e que fala um pouco diante dessa reflexão que eu fiz, o que para mim era poesia. Em uma oficina que eu fiz com a Catarina Araújo no ano passado, e este e-book encontra-se disponível para download, então não tem poemas apenas meus, é uma antologia feita a partir desse curso que a gente fez, dessa imersão poética que a gente fez com a Caterine. E você digitar poesia, uma lente para ver o mundo, você vai encontrar este e-book, tanto na versão para ser lido online, ou em PDF para ser baixado. Mas depois eu deixo também na descrição do áudio, que vai ficar salvo aí pra gente poder acompanhar, e que vocês possam ler os outros poetas para além da minha participação, dos meus dois poemas que estão. E o que eu vou ler para vocês agora se chama Presença. Doravante, em olhar entorpecido, guardada a transfiguração do óbvio, no caminho do meio, a essência, atravessada pela efervescência do encontro, que pingo a pingo, gota a gota, revelam a voz que sufoca. Ante a grandeza da expressão, o vazio se faz necessário. Desnudo, por fim, na entrega do papel em branco que é a vida, o escolher das palavras, sem exageros, mas com esmero e carinho. O olhar que contempla veste a alma. Diante do véu que despenca, a epifania acontece. Então, nessa construção e neste poema, para mim, eu coloco a poesia como um fenômeno. Este fenômeno que acontece diante da contemplação, diante da visão que temos do mundo, diante do que temos e carregamos conosco como memória e como acontecimentos. Temos na própria vida, no próprio cotidiano, na grandeza da observação, essa possibilidade de contemplarmos a poesia no todo. Jaime Sabines diz o seguinte: a poesia é um acontecimento humano, e você pode encontrá-la em qualquer parte, a qualquer hora, surpreendentemente. Edson, você já observou alguma fotografia e imaginou, poxa, que poético isso?
Algumas fotografias mais antigas, né? Às vezes a fotografia mais antiga, ela contava uma história, né? Hoje parece que as pessoas simplesmente fazem uma selfie, né? Fazem uma foto, mas deixa de ter aquela verdade, né? Aquela magia. Acho que a fotografia mais antiga contava uma história, sim. As pessoas se preparavam, né? Era um momento épico, né?
Que como a fotografia não era tão presente, uhum, no dia a dia, então era em determinados momentos que eram registrados estes acontecimentos E por conta disso havia, né, eu acho, creio eu que havia essa necessidade do guardar para além da memória.
Sim.
Como forma de registro.
Isso aí.
Então, dentro da poesia, né, que contempla na fotografia, como dizia Jaime Sabines, né, que a poesia se encontra no todo, trouxe a questão da fotografia porque eu acho extremamente poético a possibilidade de como o olhar do fotógrafo é treinado para isso.
Isso aí.
Como o olhar ou o pensamento do poeta é treinado para conduzir as palavras a se preencherem no contexto de formar um poema. E na sua condição de radialista, Edson, que você acompanha aí por muito tempo, você acha que consegue encontrar algo de poético ou poesia no que você faz?
Pois é, você me pegou de calça curta aqui agora.
Pensa um pouquinho enquanto eu leio o poema.
Eu acho que aquilo que a gente faz aqui na rádio, aqui, as histórias que a gente conta, sempre tem um pouco de poesia, né?
Sempre.
Sempre tem. Uma vez nós tínhamos um programa aqui na rádio aqui que era para contar histórias, era para divertir, acho que aí sim tinha bastante poesia, né? Hoje, focado mais na parte do jornalismo, da informação, acho que perdeu um pouquinho. Mas quando se fazia um programa de humor lá no passado, chamado de Epidemia, né, acho que tinha muita história, tinha muita poesia, e a gente buscava histórias, né, para serem contadas nesse espaço.
Epidemia.
É.
Uau. Epidemia, bacana. Eu acho que a poesia não se perde, né? Eu ainda vejo muito, ela talvez intrínseca, nas letras de canções e músicas que, uhum, vocês trazem todo dia,
claro,
aqui.
Uhum.
E ainda assim nas histórias que vocês contam. Porque a informação, a notícia, é composta por isso, pela vida. E a condiciona...
Os acontecimentos,
o...
né?
Isso, o acontecimento, o condicionamento do estar vivo, do movimento, o poético se encontra nisso. Vou ler, então, um poema da citação do nosso poeta, que diz que a poesia é um acontecimento humano e você pode encontrá-la em qualquer parte, a qualquer hora, surpreendentemente.
Uhum.
Espero me curar de você, é o poema. Espero me curar de você em alguns dias. Devo parar de fumar você, de beber você, pensar em você. É possível. Seguindo os requisitos da moral, por sua vez, prescrevo tempo, abstinência, solidão. Está tudo bem para você que eu te amo por apenas uma semana? Não é muito, nem é pouco, é o suficiente. Em uma semana você pode reunir todas as palavras de amor que foram ditas na terra e pode incendiá-las. Vou te esquecer com aquela fogueira de amor queimado. E também o silêncio. Porque as melhores palavras de amor são entre duas pessoas que não dizem nada uma para a outra. Você também tem que queimar aquela outra linguagem lateral e subversiva de quem você ama. Sabe como te digo que te amo quando digo: está quente, me dá água. Você sabe dirigir? Escurou. Entre as pessoas ao lado, seu povo e meu, eu te disse, é tarde, e você sabia que eu disse, eu te amo. Mais uma semana para reunir todo o amor do tempo, para dar a você. Então você pode fazer o que quiser com ele, guardá-lo, acariciá-lo, jogá-lo fora. Não funciona, é verdade. Só quero uma semana para resolver as coisas, porque isso é muito semelhante a sair de um hospital psiquiátrico e entrar em um panteão. Vimos que neste poema, né, os poemas tinham essa necessidade de cantar e dizer o amor à sua amada, à pessoa que partiu, à pessoa que está presente, e esse condicionamento de falar sobre sentimentos. Então a poesia é um pouco isso também, essa possibilidade de expressão na forma de dizer ao outro o quanto ele é importante, na forma de conduzir as palavras de uma forma que declare esse sentimento, seja ele de amor, em outras situações são sentimentos de dor, sentimentos de pesar, e atravessam sempre a memória. E Paul Celan, um poeta surrealista extraordinário, diz que para ele a poesia é uma espécie de regresso à casa. Qual é essa casa que regressamos? Que casa? Então esta é uma boa pergunta também. Qual é a sua casa? Quando você pensa em casa, qual é o primeiro, a primeira recordação que você tem da palavra casa? Edson.
Talvez voltar para a casa dos pais, dos nossos avós, né? Remete lá ao passado. Eu estava lembrando aqui até que você fazia poesia para uma pessoa amada. Hoje em dia não se faz mais isso, né?
Muito pouco,
né? A gente ouvia falar que uma vez a pessoa gostava de tal pessoa e ia fazer uma poesia, né? Escrevia uma cartinha, uma poesia e entregava para essa pessoa. Hoje acho que se perdeu isso aí um pouquinho, né? Pouco não, se perdeu bastante, né?
Com a pressa.
É, isso aí.
Com a pressa dos acontecimentos. Hoje as pessoas gostam do todo pronto,
tudo,
né?
Tudo pronto.
Tudo pronto.
Na hora.
Então, muitos se valem de que... Há até memes circulando pela internet de que diz que letra de música não é indireta, mas, todavia, entretanto, presta atenção nessa. Então, ou presta atenção nesse poema. As pessoas não param mais para escrever sobre os próprios sentimentos, para expressar através de palavras ou manifestar aquilo que sentem para a pessoa amada, e preferem buscar, né, o que já está escrito, o que já está dito. Então eu acho que paramos um pouco de pensar sobre e expressar com a nossa própria verdade. Não que não se possa usar, não se possa valer, né, de uma música, de uma canção, mas vale essa reflexão do quanto a gente tem declarado o amor ao outro, das pessoas que estão conosco.
Hoje em dia, nas músicas, a gente vê que falta muita poesia nas músicas, né? As músicas não têm mais letras, né? Não tem mais conteúdo hoje, né? Vou tocar um trecho de uma música que eu gosto muito, que ela remete muito ao passado e ela é uma letra bem pensada. Vamos ver o que você acha, Simone, dessa canção aqui, ó.
Opa, vamos lá.
Você tá com o seu fone aí pra ouvir, né?
Tô.
Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão.
Não dá saudade isso aqui? Não lembra do passado, né?
Oh, se dá.
Quando se podia, se era criança, né?
Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação.
História de um livro, né? Parece. O que você acha, Simone?
Parece. Essa música é uma das músicas que eu tenho adoração. Tanto que o Davi sabe que quando... Logo que a Kel lançou, o Davi era super pequenininho.
Tem um tempo essa música já.
E quando começou a ser mais ouvida, mais tocada, né? Quando começava a tocar a música, pai, aumenta o volume que essa música a mamãe gosta. E realmente é esse voltar no tempo, é um regressar a casa, não deixa de ser,
isso,
né?
Aí.
O tempo em que fomos...
Você falou em regressar a casa, a gente tem essa música, a gente usa como trilha aqui, né? Eu lembrei na hora, essa música é muito bacana, né? Ela nos traz uma nostalgia, né? Do recordar a casa, voltar. E a gente sempre quer crescer, né?
A gente sempre quer crescer.
Quando cresce, quer voltar. Olha, eu te conto que é verdade. Era uma vez, né?
Era uma vez. Era uma vez. E quantas histórias começam, né, com o era uma vez? Hoje a gente já tenta buscar histórias de não era uma vez. Então, trocar esse contexto.
Pois é, Simone. Sobre você, escritora, livros, você falou realmente, né, uma coisa que... Muitos livros começavam com era uma vez, o aconteceu, foi, e hoje como é que é? Se escreve livros do hoje, do amanhã?
segue-se nessa busca e nesse rumo.
Uhum.
A questão do era uma vez, normalmente são destinados aos livros de gênero do conto de fadas.
Uhum.
Então, ele vai contar uma narrativa.
Uhum.
E essas narrativas de contos de fada, de imaginar aquele final feliz, de que há um vilão, de que há um príncipe, de que há uma mocinha, de que a princesa fica presa no alto da torre do castelo e o príncipe precisa salvá-la.
Ainda se usa muito isso hoje?
Hoje não se usa mais, porque muita coisa mudou. Hoje a princesa normalmente já não espera mais que o príncipe a salve da torre.
Ela
mesmo mata os seus dragões.
Ela então, toma as suas decisões por si só e... falando assim, eu vou sair daqui.
Vou sair daqui, né? não preciso que me salvem. Não nesse contexto uhum. também, né, de superioridade ou de entendimento.
Independência,
de,
né?
Não é isso. É num contexto de dizer que, poxa, se a vida está acontecendo, eu vou ficar presa nessa minha torre aqui, esperando que um príncipe me salve.
Que pode não acontecer, né?
Tenho condições, tenho essa possibilidade. E os príncipes, eu acho que também deram uma mudada no seu contexto de heroísmo. Tá,
exatamente,
né, Edson?
Isso aí.
Temos os dois lados.
Será que temos também ainda príncipes por aí dispostos a salvar a princesa?
Essa é a questão. Então, como talvez agora, né, que me perdoem as princesas que ainda se encontram nas torres dos seus castelos,
uhum.
talvez o príncipe pense que hoje o maior dragão não seja aquele que tenha que enfrentar até salvá-la, e sim a princesa seja o próprio dragão.
Pois
né?
é, né? Então... Boa colocação. Muito bom.
Essa questão dos relacionamentos hoje é algo complicado e uhum. talvez por isso também tenha se perdido um pouco esse encanto da magia do que era contado. Havia uma idealização do amor perfeito. Então, vamos dizer assim, todas as histórias, né, de contos de fada terminavam com aquele final feliz.
Que é hoje que se espera que aconteça, né, mas não acontece mais, né?
Não acontece, talvez antes também não acontecia.
Uhum.
Por quê? Porque há uma ruptura naquela história que conta. Vamos dizer assim, a Cinderela, pegamos o exemplo da Cinderela, né? Cinderela passava lá limpando o chão da casa, aí as irmãs vão pro baile, a fada madrinha aparece, faz com que ela possa ir,
ela vem e rouba a cena, né?
Ela rouba a cena, conquista o príncipe, dança a noite toda e a partir dali ela perde o sapato, vai-se embora e o príncipe sai em caça, busca, né, desse amor que aconteceu naquele instante, naquele pequeno momento em que dividiram aquele baile e ele se apaixona, se encanta, como se o amor de um dia realmente fosse prevalecer. A gente começa a fazer essa reflexão e aí, né, ele encontra a Cinderela, todas as outras tentam, né, porque querem casar com o príncipe, mas eles vão ter um final feliz, por quê? Porque se casam. Aí vamos dizer assim, não que no casamento a gente não seja feliz, não, mas a gente sabe que não é ou foram felizes para sempre. Quando a gente saiu da igreja, depois da festa, a gente entende que começa o pra valer.
Aí,
né?
Isso aí.
Aí o conto de fadas desmorona muitas vezes e manter-se junto, manter-se nesse contexto do felizes para sempre. Então vendiam uma ideologia muito perfeita de tudo. E talvez por isso até muitos relacionamentos acabam muito depressa, por essa questão de acreditar que existe um amor perfeito. Será que esse amor perfeito realmente existe? Deixa a reflexão aí, né, com vocês.
Eu acho que ele tem que ser construído.
Concordo.
Exato, né?
Concordo. É o dia a dia, né, que vai fazendo e vai edificando todas essas questões.
Simone, você nesses dias esteve girando aqui pela nossa região, esteve mostrando seus livros. Conta um pouquinho pra gente aí pra onde é que você foi nesses últimos dias, né, que foram as amostras aí de seus livros.
Pois é.
E você vai para outros lugares esses dias, né?
Eu vou. Vou sim. Estamos, né, em caminho, em viagem. E eu ficava pensando dias atrás sobre essa questão e esse condicionamento da gente enquanto poeta e do esperar na torre, né? Que eu falava anteriormente.
Uhum.
É como se eu estivesse nesse pedestal esperando que as pessoas me encontrassem. Só que talvez muitas pessoas nem saibam que eu escreva, nem saibam que eu sou poeta, nem saibam que eu tenho 3 livros publicados.
E você vai nessa mostra, nessa busca, né? Vou me mostrar, né?
Isso aí, nessa busca de apresentar o trabalho. Não necessariamente indo não vou com essa expectativa de que preciso vender o meu trabalho. Não estou indo vender o meu trabalho. Lógico que também, mas esse não é o primeiro intuito. Então, eu estive na cidade de Veranópolis nessa semana. Veranópolis, que está na 30ª edição da Feira do Livro, agora esse ano. E é uma cidade extremamente leitora, Veranópolis. E isso se percebe o quanto faz diferença no cotidiano, no dia a dia, você vê da própria população. As cidades que têm Feira do Livro, como isso se percebe, esse reflexo do quanto mais leitor é o público. Então, Veranópolis, várias pessoas compraram meus livros. Por quê? Porque há um incentivo para fora das estruturas. É envolvido não só o contexto escolar, mas envolvido a comunidade no todo. Então, outubro terá a Feira do Livro, ainda com as datas e programações a serem definidas. As datas já estão, mas vamos esperar mais próximo. Até deixei o convite para a secretária da Cultura, para quando tiverem, né, toda a programação prontinha para a gente estar aqui com a gente no Versificando, para
muito
falar,
bom,
intensificar, né, esse convite. Então, Veranópolis eu estive em Guabiju, estive em São Jorge também, conversando com as secretárias de Educação e Cultura por lá. E também, né, São Jorge este ano está pensando na primeira Feira do Livro. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito contente em ver que esse movimento pró-livro, pró-leitura, pró-literatura está saindo das suas estruturas. Guabiju, por sua vez, eu estive no início deste ano, que eles fazem todo ano o piquenique literário.
Ó, que bacana essa ideia.
Muito, muito interessante, né? É esse sair e levar a literatura de encontro ao povo. Então, esse é o meu movimento, né? Então, eu estou saindo a apresentar o meu trabalho, saindo a apresentar a literatura. E o piquenique em si, a gente foi, que a gente viu a divulgação nas redes sociais e tudo mais. Fomos participar, pegamos nosso chimarrão, a nossa pipoca, os nossos livros e fomos prestigiar o evento. E foi muito bacana, foi muito legal, assim, ver, né, nas árvores ali, no externo, uma decoração pensada, livros pendurados, tinha lugares e tecidos no chão, tapetes no chão para que as pessoas sentassem e pegassem, folhassem o livro. E muitas famílias participando.
Ah, que bacana. Porque, eu te perguntar aí, quem era o público-alvo, né? Se eram apenas alunos das escolas ou se foi um evento para incluir a comunidade nisso aí, né? A população em geral.
Normalmente, esses eventos, eles têm uma escola por trás, né? Que montam e permeiam. Justamente para angariar um maior público, porque nós sabemos que não temos um público ávido e leitor no Brasil. Então, esses acessos se dão de uma forma mais eficiente quando a gente traz as escolas, mas não, e não era somente para a escola, era um espaço aberto para o público em geral.
Que bacana. Você esteve na semana retrasada também em Caxias do Sul, né?
Estive em Caxias do Sul, lançando o Alfredo na livraria do Arco da Velha, que é uma das livrarias mais tradicionais de Caxias do Sul. E encontrar o povo por lá, pessoas conhecidas, não tão conhecidas, e fazer, né, esse contato.
Sim, você nós falávamos antes, fora do ar, aí que você teve a visita de pessoas que são de Nova Araçá, hoje moram em Caxias, vieram prestigiar o teu trabalho. Que bacana isso aí, essa resposta, né, das pessoas que conhecem, né, e vêm para conferir, né?
Isso, tivemos a presença da Kellen Turmine, que foi a quem inaugurou Versificando aqui com a gente, né? Kellen, que também trilha esse caminho das palavras agora, junto com o Instituto, as donas da Petoda. E a Priscila também esteve com a sua filha, com a Vicky. Vicky muito querida, uma figurinha, assim. Então, esse contato, o que tem sido bacana, Edson, é justamente essa questão. Os pais têm acompanhado os filhos no lançamento do Alfredo, e eles têm se encantado tanto quanto as crianças.
Bacana.
Pela questão de, eu acho que cutucar essa questão do voltar para casa e encontrar as memórias.
Simone, a história do livro Alfredo. Nós falávamos antes do Era Uma Vez. O Alfredo, ele começa com Era Uma Vez ou ele é contado uma história de hoje?
Ele já começa andando, não começa com Era Uma Vez.
É?
É, não.
Já
não
começa no hoje.
Já começa no presente e na ação,
uhum.
né? Começa falando do Alfredo, falando das características dele, da sua inquietação em busca do seu propósito.
Uhum.
Então, a primeira página do livro já fala nessa ação, já põe o leitor dentro da história e dentro do contexto do que vai seguir acontecendo. E o Pé de Pé também é nesse contexto de ação, né?
Livros feitos para o hoje, para o presente, né?
É, para desenrolar nessa construção. E nós estaremos, é que você falava, nós estaremos amanhã, dia 7/7, na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping. Passo Fundo Shopping, que é um dos shoppings, né, de maior relevância aqui da nossa região, em alcance de público. Então, quem estiver passeando por Passo Fundo, amanhã, 15 horas da tarde, terá a contação da história com um grupo de crianças que vem de uma escola, mas é aberto ao público que estiver ali circulando, conhecendo a livraria. Então, se aproxime junto com a gente para ouvir a história do Alfredo. E no final da tarde, né, às 18h30, nós teremos um bate-papo poético, porque terá conosco novamente os meus queridos amigos Cássio Cultura, que vai fazer a parte da... Cássio Borges, que vai fazer a parte da musicalização e que vai estar...
Vou tocar uma aqui, do Cássio. Musicalizou, né?
Isso, é.
Essa aqui, né?
Isso.
Para além do infinito, o céu é mais bonito. Vai estar com você lá, então.
Vai estar comigo lá e também o Renato Brito, que é o ilustrador da obra. Então nós estaremos conversando um pouquinho de como se deu essas curiosidades sobre a construção do livro, apresentar o livro também, se tiver crianças a gente conta a história de novo, sem problema nenhum. E então esperamos vocês, né, às 15 ou às 18h30, que estaremos por lá no espaço da Delta Livraria do Passo Fundo Shopping.
Passo Fundo Shopping hoje é o shopping referência de Passo Fundo, né?
É.
Hoje é o melhor shopping de Passo Fundo, vamos dizer assim, né? Onde o pessoal mais vai.
Onde o pessoal mais vai. Onde o pessoal mais...
Sabe que às vezes a gente anda por lá e sempre se encontra a gente aqui de Nova Araçá, da região, passeando aí no fim de semana, às vezes no Passo Fundo Shopping. Realmente, eu acho que é um local aí que... A comunidade não só de Passo Fundo, mas da nossa região inteira aqui, né? Visita, né? E passeia por lá.
Então, se estiverem, né, nesse passeio, adiantem, não vão no final de semana, aproveitem para ir na sexta, que terá contação de história e a apresentação do livro Alfredo para a cidade de Passo Fundo e região.
Chegando no finalzinho do nosso programa, Simone.
Nossa, e se você...
Como é que você quer finalizar aí?
E se você soubesse a quantidade de poemas que ficaram por ser lidos, a gente fica na preocupação de fazer o programa apenas nós, sem convidados, e o tempo passa mais rápido ainda, né? Então eu acho que vamos terminar o programa com o poema da Adélia Prado, porque a Adélia Prado, sobre a poesia, ela diz assim: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Então, diante do que nós colocávamos dessa reflexão, a poesia, para além da construção poética das palavras, da sua formação em um poema, que há uma diferença gigante entre um poema e o que é poesia, o que é poético e o que não é. Então, que a gente saiba que a poesia é um fenômeno de contemplação, que é intrínseco às nossas memórias, e para mim voltar a casa é fazer esse regresso das memórias, e casa também é o próprio corpo, é a nossa alma, é aquelas gavetinhas que a gente mantém ali guardadinhas, e é onde a gente vai conservando os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores momentos, onde a gente guarda pessoas queridas que fazem parte da nossa trajetória da vida. E como a memória é seletiva e sempre dizem que é bom guardar o que é bom, a gente sempre vai dar ênfase a isso. Mas feliz ou infelizmente, os aprendizados, os tropeços também ficam nesse nosso corpo casa enquanto memória. E o poema de Adélia Prado, Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda é envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio um parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Uma mulher desdobrável eu sou. Com licença poética, de Adélia Prado. E eu, na minha condição de poeta, uso os versos da Adélia Prado, que ela diz assim: estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos, ouvir o doida ou vir o santa. Nessa condição de ser poeta, ou um ou outro. Deixo aqui o meu abraço a todos que nos acompanharam nesta manhã de quinta-feira. Estendo o convite para estar conosco no dia de amanhã da Delta Livraria do Passo Fundo Shopping. E mais novidades vêm vindo por aí, porque claro, nós fechamos outro lugar extremamente bacana, Edson, para fazer o lançamento do livro Alfredo aqui na nossa região, super pertinho, em Vila Flores. Ainda não vou divulgar aonde é o local, mas vai ser num domingo à tarde e muito bacana o espaço.
Olha aí, obrigado. Curioso agora.
Agradeço a sua participação aqui com a gente, toda essa reflexão e essa prosa leve, e espero
bacana
que...
Bacana demais.
Que todos tenham prestigiado esse momento e o coração esteja repleto de poesia, assim como está o nosso. Muito obrigada e até quinta-feira.
Obrigado a você, até quinta-feira. E mais um Versificando aqui na Estúdio FM.
Tchau, tchau.
Colorido é o que me faz sonhar. Ao nascer do dia, pássaros cantando sempre anunciam que sem demora ele irá voltar. Por detrás dos montes ele está a brilhar, e é este alvorecer que me faz sonhar. De nuvens escuras o céu se cobriu, uma tempestade logo então surgiu. O sol escondido, pássaros recolhidos, e a brincadeira lá fora cessou. E é esta poça d'água que me faz sonhar. Depois da tempestade vem o arco-íris, volta sim toda alegria, pois na imensidão do céu poderei voar, e assim o meu sonho irá se realizar.